Esta é a Voz da América, a partir do Washington, D.C., na sua emissão em português de 22 de novembro. São 12:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde, aos microfones João Santa Rita, na produção Jaime Faria, na técnica Helen Cordian. Em Moçambique, Venâncio Mondlane impõe condições para diálogo entre candidatos presidenciais e o Presidente da República, que marcou o encontro para o dia 26. Lotero Simango também aceitou o convite para discutir as causas das manifestações. A empresária angolana Isabel dos Santos diz que vai recorrer contra decisões do governo britânico e na Guiné-Bissau estudantes que faziam vigília continuam presos. A polícia da Tanzânia deteve hoje um dos principais líderes da oposição, Frina Mbow, do partido Chadema, a 5 dias das eleições. A Rússia diz ter tomado mais 5 regiões na Ucrânia. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos, se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
Forças israelitas atacaram o sul do Líbano e os arredores da capital Beirute, matando pelo menos 5 socorristas médicos, ao mesmo tempo que tropas terrestres entraram em confronto com combatentes do Hezbollah no sul do país. Israel continuou com sua intensa campanha militar contra o grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã, fazendo diminuir as esperanças de que os esforços de um enviado dos Estados Unidos levem a um cessar-fogo iminente. O mediador norte-americano Amos Hochstein disse esta semana em Beirute que uma trégua estava ao nosso alcance. Ele deslocou-se depois de Israel para conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz, antes de se deslocar de regressar a Washington. A imprensa estatal russa informou hoje, citando o Ministério da Defesa, que suas forças assumiram o controle de 5 aldeias na região leste de Donetsk, incluindo a vila de Novodmitrovsk. A agência RIA Novosti disse que as forças russas tinham repelido 68 contra-ataques. As defesas aéreas ucranianas destruíram 64 dos 114 drones lançados pela Rússia durante o seu mais recente ataque com alvos no país, disseram autoridades militares em Kiev. Acrescentaram também que outros 41 drones foram perdidos localmente, provavelmente como resultado do bloqueio eletrónico por parte da Ucrânia. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, está hoje em Estocolmo para reuniões com o seu homólogo sueco, Paul Johnson. A polícia tanzânia deteve hoje um dos principais líderes da oposição, Frina Mbow, do partido Chadema, depois de os agentes terem dispersado uma manifestação da oposição com gás lacrimogéneo poucos dias antes das eleições locais. O partido Chadema tinha protestado no início desta semana que muitos dos seus candidatos foram injustamente desqualificados para concorrer às eleições do próximo dia 27, consideradas por observadores políticos como um barómetro para a presidente Samia Sulluhu Hassan, que assumiu o poder em 2021, com promessas de reformas e de aumento das liberdades cívicas. O diretor de comunicação e negócios estrangeiros do partido, John Mrema, disse no X que Mbow e outros líderes do partido foram parados numa barreira policial quando a polícia abriu à força as portas do carro, agrediu os que estavam lá dentro e os prendeu. A polícia confirmou as prisões, dizendo que violaram os horários dos comícios de campanha. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, realizou uma reunião de emergência hoje com altos funcionários de segurança após um tiroteio na casa do ex-chefe de espionagem Akokor, demitido há quase 2 meses no meio de rumores de um plano de golpe. A imprensa disse que o tiroteio ocorreu durante uma tentativa de prender o ex-chefe dos Serviços de Segurança Nacional, mas o exército afirmou que foi um mal-atendido. O jornal Sudan Post citou um responsável de segurança, dizendo que a reunião resolveu todas as tensões pendentes.
Vamos começar em Moçambique, onde o candidato presidencial Venâncio Mondlane entregou na Procuradoria-Geral da República um documento com os termos de referência e as propostas para o encontro que o Presidente da República agendou para terça-feira, dia 26, com os quatro concorrentes à chefia de Estado nas eleições de 9 de outubro. Como primeiro ponto da agenda, ele coloca, que citamos, a reposição da verdade e justiça eleitorais. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, também já aceitou o convite e exigiu também uma agenda de trabalhos.
Entre as principais exigências, o candidato apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, diz ser imprescindível a reposição imediata dos direitos fundamentais e liberdades ora limitadas em face de ilegais, parciais e morais processos movidos pela PGR, que, segundo ele, culminou com o bloqueio de suas contas bancárias, ordens de prisão decretadas, pressupondo mandados de busca e captura. Fim de citação. Mondlane também pediu garantias de segurança política e jurídica para atores intervenentes no diálogo e libertação de todos os detidos no âmbito das manifestações que tomaram conta de várias cidades de Moçambique, em especial Maputo, desde que ele decidiu convocar protestos contra o que chamou de fraude eleitoral. Como prometeu ontem, a proposta de agenda de trabalho de Mondlane tem 20 pontos que, segundo ele, surgiram a partir de cerca de 40 mil propostas de cidadãos de todo o país. No primeiro ponto, ele aponta a reposição da verdade e justiça eleitorais, seguida da responsabilização criminal e civil dos atores da falsificação do processo e documentos eleitorais, que em 6 meses se prioriza a harmonização e satisfação de todas as exigências das várias classes profissionais, com destaque para as classes de professores, médicos, enfermeiros, juízes, procuradores de função pública, polícias, reservistas e reformados, e também que haja um pedido de desculpas públicas, indemnização às vítimas e às famílias dos manifestantes ou não assassinados por baleamento e por outro tipo de agressões sofridas ou por ação da polícia no âmbito das manifestações. Para a reunião do dia 26, aquele candidato quer a participação ainda do Conselho Constitucional, do Parlamento, do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, do Gabinete do Primeiro-Ministro, da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Médicos. O convite do Presidente da República, Daniel Chapo, Venâncio Mondlane, Ossuf Mohamed e Lutero Simango, foi endereçado formalmente no dia 20 em carta. Lutero Simango também pediu uma agenda prévia e disse que pretende discutir as causas dos protestos. Ossuf Mohamed da Renamo e Daniel Chapo da Frelimo ainda não se pronunciaram.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, no Maputo, no terceiro e último dia de luto pelas vítimas mortais e das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, a Força de Intervenção Rápida dispersou protestantes com recurso de gás lacrimogéneo quando os manifestantes se dirigiam à estátua Eduardo Mondlane. Os manifestantes mostraram-se receosos em relação à presença de Venâncio Mondlane no encontro com os quatro candidatos à presidência convocada pelo Presidente da República. O Alfredo Júnior acompanhou o dia de hoje no Maputo.
A Avenida Eduardo Mondlane, uma das mais largas e emblemáticas da cidade de Maputo, a capital moçambicana, foi o epicentro do terceiro dia de luto e de manifestações pela morte de várias pessoas desde o início dos protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, em contestação aos resultados eleitorais de 9 de outubro. Tal como nos 2 dias anteriores, os manifestantes saíram à rua munidos de cartazes e vestidos de preto em sinal de luto. Enquanto entoavam os habituais cânticos de protesto e os automobilistas protagonizavam o buzinão, os participantes nesta ação davam a sua opinião em torno do encontro para o diálogo convocado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, com os quatro candidatos à presidência de Moçambique, nomeadamente Daniel Chapo da Frelimo, Ossuf Mohamed da Renamo, Lutero Simango do MDM e Venâncio Mondlane do Podemos.
Se tivesse que mudar alguma coisa, já teria mudado. Porque não faz sentido. Só agora, depois de tantas mortes, é que ele está fazendo um convite para chamar o Venâncio Mondlane. Já teria chamado há muito tempo.
Sempre vivemos de diálogos que nós não estamos informados. Nós agora não temos diálogo. Porque não queremos mais a frente no poder. Votamos em Venâncio Mondlane.
Ouvimos ontem que primeiro ele terá que aceitar as condições que vão ser impostas para que possa haver o diálogo. Então, esperamos sinceramente que mude alguma coisa, porque estamos cansados.
Os apoiantes do Podemos respeitam. anseiam pela segurança de Venâncio Mondlane, temendo que seja difícil chegar ao país, tendo em conta que correm na justiça dois processos contra a sua pessoa.
A desorganização do Estado em si mesmo, porque o governo, o News diz isso, mas aquela senhora da PGR abre o processo contra ele é outra coisa. O diálogo pode haver, como pode não haver também. Ou pode acontecer, mas depois vão prender o Venâncio. E também não há segurança, sim. A vida dele em si está inseguro, não há segurança contra a vida do nosso presidente. Por isso eu penso ao Venâncio, não faça isso em Moçambique, nós te amamos muito. Pela verdade, nós lutaremos.
O mercado informal Estrela Vermelha, um dos maiores da cidade de Maputo, foi um dos locais de maior concentração de manifestantes que pontualmente, pelas 13 horas, entoaram em uníssono o hino nacional Pátria Amada, clamando por um país mais justo em todos os sentidos.
O hino nacional é símbolo de paz. Até no próprio artigo número 1 da Constituição, nós temos que o Estado é um Estado independente, soberano e é um Estado democrático. Então, nós aqui vamos cantar o hino nacional para que ninguém jamais nos possa escravizar.
Quando os manifestantes dirigiam a estátua de Eduardo Mondlane, nos extremos da avenida que leva o nome do herói nacional mais aclamado, eis que a Polícia da República de Moçambique, através da força de intervenção rápida, que acompanhava os protestos de forma passiva, entrou em cena, disparando gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que até então não haviam protagonizado qualquer ato de vandalismo ou destruição de bens públicos ou privados.
Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Entretanto, o governo de Moçambique tem feito uma série de contactos com governos e organizações internacionais numa tentativa de explicar a situação do país. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação esteve na África do Sul, o titular da pasta de defesa visitou e o presidente da República participou, na quarta-feira, na Cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, em Harare, cujo assunto principal foi Moçambique. Analistas políticos dizem que estas demarches diplomáticas visam conseguir algum tipo de apoio aos seus esforços para conter a onda de manifestações. Ramos Miguel.
Analistas enquadram a recente deslocação da ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Venâncio Mondlane, à Pretória, na África do Sul, e da ministra da Mulher, Criança e Ação Social, Janete Mondlane, a Lilongwe, no Malawi, nessa perspectiva de dar a entender que se trata de situações que visam substituir as instituições de forma ilegal. O analista político João Feijó diz que estas movimentações diplomáticas não surpreendem.
Acho que aqui na região estão com medo dos ventos que possam superar o Moçambique, né? Estamos num período de transição. Então estes partidos mais conservadores estão aflitos e não sabem como gerir politicamente estes fenómenos.
E tivemos agora a reunião da SADEC.
Aquilo que é, a SADEC tem alguma ideologia, tem algum princípio em comum? Não tem. Todos eles têm problemas de eleições, ou grande parte tem. Lá temos Moçambique, África do Sul, ou sobretudo Zimbábue e Angola, onde nunca houve transição democrática e onde são os partidos libertadores que ainda estão no poder. Não vejo ali consenso.
O analista político e para diz também que as movimentações diplomáticas das autoridades moçambicanas não têm outro objetivo que não angariar apoio à sua atuação contra os manifestantes.
Não há nenhuma declaração que seja tanto coletiva assim como individual a repudiar a atuação pouco católica por parte da própria polícia moçambicana. Portanto, Felipe, no geral, tem aqui a busca de apoios regionais para provar que esta questão de manifestação que está acontecendo em Moçambique é uma manifestação ilegais e, acima de tudo, viola os princípios constitucionais.
A mesma opinião tem o analista político Francisco Matinho.
O governo tenta desenhar um cenário menos tenebroso, né, do que está acontecendo neste momento, porque neste momento a situação está muito mal em Moçambique. Em alguns casos, a gente chega a pensar mesmo se não haverá uma espécie de desgoverno, porque, quer dizer, as pessoas só podem ficar confinadas dentro da cidade de Maputo e acabou.
Respira-se que a comunicação social angolana noticiou que o ministro moçambicano do interior, Pascoal Ruanda, esteve em Angola, tendo sido recebido pelo presidente João Lourenço. Entretanto, o governo moçambicano diz que as demais diplomáticas visam explicar a situação que se vive em Moçambique na sequência das eleições de 9 de outubro, fortemente contestadas pela oposição que as considera fraudulentas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para o outro lado do continente, vamos para a Guiné-Bissau. Os 6 estudantes da Escola Superior de Educação, ESE, detidos na quarta-feira, quando faziam uma vigília contra a fixação de propinas, continuam detidos e não foram presentes à justiça, como se impõe a lei. A Liga Guineense dos Direitos Humanos diz que eles estão sequestrados e responsabiliza o ministro do Interior, Boje Kandé, e o secretário de Estado da Administração Interna, José Carlos Macedo, pelas suas vidas. A Liga diz que os estudantes foram detidos e alguns deles espancados pela polícia, enquanto dezenas de outros estudantes continuam em fuga devido às perseguições e intimidações dos agentes do Ministério do Interior ao serviço do autoritarismo. A Liga conclui um comunicado divulgado hoje a exigir mais uma vez a libertação imediata e incondicional de todos os estudantes detidos arbitrariamente. Estávamos a citar. E agora vamos falar de Angola. A decisão do governo do Reino Unido de proibir a entrada no país e congelar os bens de Isabel dos Santos veio lançar luz sobre o uso desse país por diversas entidades angolanas para investir dezenas de milhões de dólares retirados de Angola. A filha do antigo presidente, José Eduardo dos Santos, já reagiu dizendo que vai recorrer e fazendo notar que nenhum tribunal a considerou culpada de corrupção ou suborno. Isabel dos Santos classifica a ação mais um passo na campanha de perseguição politicamente motivada de Angola contra a sua pessoa e a sua família. Na nota divulgada na sua conta no Instagram, ela conclui que a decisão é incorreta e injustificada e que lhe não foi dada a oportunidade de se defender destas alegações.
Com efeito, sabe-se que Isabel dos Santos tem propriedades avaliadas em cerca de 42 milhões de dólares em Inglaterra, incluindo uma mansão num dos bairros mais exclusivos de Londres, o Kensington, comprada em março de 2007 por quase 11 milhões de dólares, mas que 2 anos mais tarde tinha sido avaliada em mais de 16,5 milhões de dólares. A publicação Finance Uncovered disse que a mansão é apenas uma de um número de supermansões que ela possui em Londres. No tribunal que analisou o pedido de congelamento dos seus bens feito pela Unitel, foi alegado que ela também é proprietária de uma outra mansão avaliada em 12 milhões e meio de dólares e um apartamento avaliado em 2 milhões e meio de dólares. A sua posse da mansão em Kensington foi revelada quando uma equipa de arquitetos quis iniciar obras de remodelação e expansão da mansão, o que provocou a oposição dos residentes do bairro. A mansão em Kensington foi, na verdade, comprada pela companhia Wilkinson Properties, uma companhia formada na ilha britânica de Man, onde não são revelados os proprietários das companhias ali registadas. A Wilkinson é administrada pela companhia de advogados Fortress Group, que se recusou a comentar. Mas o Reino Unido, através do seu território ultramarino das Ilhas Virgens, nas Caraíbas, tem também sido usado por outras personalidades angolanas como ponto de transferência de milhões de dólares para a compra de propriedades na Inglaterra. O ano passado foi revelado que o antigo vice-presidente de Angola e antigo diretor da Sonangol, Manuel Vicente, tinha comprado 2 apartamentos em Londres através da companhia Riser Limited, sediada naquelas ilhas. Os 2 apartamentos, comprados em 2005 e 2010, estavam avaliados então em 1,77 milhões de dólares e 595 mil dólares, respectivamente, e a companhia Move Market avaliou-os mais recentemente em 7,8 milhões de dólares. Ambos os apartamentos estão situados no bairro de Kensington, onde está a mansão de Isabel dos Santos. Outra personalidade angolana, Silvio Frank Buriti, foi revelado como o proprietário de 2 companhias baseadas nas Ilhas Virgens, nomeadamente Wyndham Muse Limited e Rolling Highs Limited, que compraram uma casa na localidade de Stratford-upon-Avon e uma casa de 6 quartos na capital britânica, avaliada em 3,76 milhões de dólares. Buriti foi membro da direção da Administração Geral Tributária e também diretor das alfândegas. Esta semana foi revelado na Suíça que a companhia Trafigura tinha pago 4,3 milhões de dólares a uma companhia sediada nas Ilhas Virgens e que Paulo Gouveia Júnior era o beneficiário desses fundos. O dinheiro foi alegadamente pago a Paulo Gouveia Júnior, conhecido também por Lito, e que foi diretor da Sonangol, para garantir contratos que renderam à empresa 144 milhões de dólares.
Era a Ana Guedes. A Casa Branca confirmou, entretanto, que o presidente dos Estados Unidos vai visitar Angola na primeira semana de dezembro, onde se vai reunir com o seu homólogo João Lourenço e participar numa cimeira de chefes de Estado africanos. A informação foi avançada ontem pela secretária de imprensa da Casa Branca na conferência de imprensa diária. A Voz da América sabe que Joe Biden estará em Angola de 2 a 4 de dezembro. A secretária de imprensa avançou que o presidente, e vamos citar, vai reconhecer o papel de Angola como líder regional e vai sublinhar a verdadeira transformação da relação Estados Unidos-Angola. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sua conta Truth Social que a sua escolha para o chamado Czar da Fronteira será responsável por todas as deportações de estrangeiros ilegais de volta ao seu país de origem. Verónica Vilfanha, da Voz da América, fala sobre a escolha de Trump, Tom Homan. Aqui, a reportagem é narrada pela Paula Alves Silva.
A escolha de Donald Trump para cuidar das fronteiras trabalhou durante mais de 30 anos no controle federal da imigração. Tom Homan disse na Convenção Nacional Republicana deste ano que todos os presidentes disseram que iriam proteger a fronteira, mas só Trump o fez.
Ele criou a fronteira mais segura da nossa história e isto é um facto irrefutável. Os dados provam-no e, adivinhem, vai voltar a fazê-lo.
Durante a campanha, Trump prometeu deportações em massa de imigrantes sem documentos.
Imediatamente após fazer o juramento de posse, vou lançar o maior programa de deportação da história americana.
Embora os especialistas observem que as taxas de migração e de criminalidade não estão ligadas, Homan diz que as deportações irão corrigir o que ele chama de erros de imigração da presidência de Joe Biden.
O presidente Trump vai acabar com a loucura da fronteira aberta de Biden-Harris. Vamos impedir que a droga e o crime cheguem aos vossos bairros.
Homan foi diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândegas na primeira administração Trump, onde liderou um aumento de 40% nas detenções de deportados.
No geral, as remoções diminuíram porque a fronteira está sob melhor controle do que nos últimos 45 anos.
A imigração ilegal foi uma questão importante para muitos eleitores nas eleições deste ano. O analista político Francisco Rodrigues diz que Homan tem uma abordagem de tolerância zero.
Portanto, se for um criminoso e tiver um filho ou uma família aqui, Homan afirmou que pode sair com os seus filhos, com seu cônjuge. Ninguém está a dizer que a família vai ser separada.
A ex-legisladora do estado da Flórida, Daisy Bias, diz que a intenção de Trump de nomear Homan é um aviso para a comunidade imigrante.
Se não for cidadão ou residente permanente, não tens qualquer garantia de ficar neste país. É muito provável que entre na lista dos que podem ser deportados.
Tenho uma mensagem para os milhões de estrangeiros ilegais que Joe Biden libertou do nosso país em violação da lei federal. É melhor começarem a fazer as malas agora.
Homan é um antigo agente da Polícia de Nova Iorque que contribuiu para o projeto 2025, um conjunto de propostas políticas publicadas pelo grupo de investigação conservador Heritage Foundation para, entre outras coisas, salvar o país das garras da esquerda radical.
O surgimento de ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, suscitou um debate no ensino superior, levantando questões sobre ética e integridade no ensino, na aprendizagem e na criação de conhecimento. Na África do Sul, algumas instituições académicas estão a adotar uma abordagem proativa, integrando a inteligência artificial nos seus currículos. Os especialistas dizem que este passo não só é inovador, como também ajuda a nivelar as condições de concorrência entre os estudantes. A reportagem de Zahir Kassim, desde Joanesburgo, aqui narrada pela Mayra de La Saleta.
Esta é uma aula do último ano de Direito na África do Sul, onde os estudantes estão a usar ferramentas avançadas de inteligência artificial como o ChatGPT, fornecido pela universidade. A Universidade de Witwatersrand é uma das várias instituições que estão a adotar inteligência artificial na sala de aula. A professora de Direito, Nicole Stein, acredita que estas ferramentas estão a ajudar a criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo.
Temos esta realidade de que temos 12 línguas diferentes e várias origens e agora permite-nos começar a olhar para o conhecimento por trás disto e não apenas para o facto de sermos bons em inglês.
How great you are at English.
Um estudo em curso em 5 universidades sul-africanas analisa a forma como os estudantes estão a utilizar a inteligência artificial generativa nos seus estudos. Chikesi Uzuegbunan, da Universidade de Rhodes, afirma que as ferramentas são especialmente úteis para os alunos do primeiro ano que estão a aprender a escrever academicamente e, mais tarde, como auxiliares de estudo e tutores.
Tal como quando surgiu o Google, ou quando surgiu a internet, ou mesmo as calculadoras, houve muito pânico moral, especialmente por parte das pessoas que tentavam perceber qual seria o futuro da integridade académica se permitíssemos que estas tecnologias fossem utilizadas. Mas pensamos que, nos próximos anos, a inteligência artificial vai tornar-se normal. Por isso, a questão é como começar a conversar sobre a forma como os estudantes podem utilizar a inteligência artificial de forma eficaz e ética.
A ética continua a ser um desafio central para as universidades africanas que adotam a inteligência artificial. A EduVos, uma universidade privada da África do Sul, integra ativamente a inteligência artificial nas suas aulas. No entanto, tanto o pessoal como os estudantes ainda estão a navegar pelas suas implicações.
Nenhuma tarefa neste momento, uma tarefa tradicional, não pode ser feita pela inteligência artificial. Então o que é que significa? Temos simplesmente de reformular a forma como avaliamos. Cabe-nos a nós educar também os nossos alunos sobre o que é atualmente o plágio. Se copiarmos e colarmos algo diretamente do ChatGPT, isso é plágio. Mesmo que declaremos a sua utilização, penso que esta é uma questão muito importante e válida e que temos que resolver.
Na WITS, os estudantes de Direito estão a prosperar com o apoio da inteligência artificial, enquanto a tecnologia impacta gradualmente a sociedade e as indústrias.
Acho que é uma ferramenta incrível e estou muito feliz por tê-la. Torna o trabalho muito mais fácil, mas se o meu trabalho vai acabar, não. Acho que vou ficar bem.
Ao adotarem a IA, estas universidades sul-africanas esperam colmatar lacunas nas formações académicas e no acesso ao conhecimento, avançando em direção a um sistema educativo mais equitativo.
Na página esportiva, hoje vamos começar na Europa com o futebol e com notícias ligadas ao Sporting de Portugal. Hoje estreia-se como treinador em jogo oficial do Sporting João Pereira, no arranque da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Sporting recebe o Amarante da terceira liga, portanto, em teoria, uma estreia fácil. Pereira, recordemos, transita como treinador da equipa B. Ruben Amorim, que transitou do Sporting para o Manchester United, faz a sua estreia no domingo, num jogo para o campeonato inglês. Está no campo do Ipswich, que está em 17º lugar. O United não vai muito bem esta época, está em 13º, e este jogo adivinha-se difícil porque Ipswich está a lutar pela sobrevivência. Pode Amorim fazer o Manchester United recuperar? É a grande questão. A salientar que analistas britânicos dizem que esta época será, na sua maioria, para a nova equipa técnica vinda de Portugal, avaliar os jogadores, as suas posições e o que vai ou não ser preciso. A salientar que, embora o United esteja em 13º, está apenas a 4 pontos do terceiro classificado. É verdade, há 4 equipas com 19 pontos em 3º, 4º, 5º e 6º, tudo muito renhido. E agora o basquetebol, a Liga África, o BAL, vai regressar em abril com o primeiro jogo da fase de grupos em Rabat, Marrocos, e a fase final em Pretória, na África do Sul. Primeira vez que os primeiros jogos são disputados em Marrocos e a primeira vez que a fase final é disputada na África do Sul. Até agora, recordemos, a fase final tem sido sempre no Ruanda. Petro de Luanda é o atual detentor do título. 12 equipas participam, divididas em 3 conferências, durante as quais cada equipa jogará com as outras 3 duas vezes. As 3 conferências são a Conferência Kalahari, cujos jogos vão decorrer entre 5 de abril e 13 de abril, em Rabat, Marrocos. A Conferência Saara, entre 26 de abril e 4 de maio, no Senegal. E a Conferência Nilo, cujos jogos vão decorrer entre 17 e 25 de maio, em Kigali, no Ruanda. 8 equipas para estas 3 conferências classificam-se para a fase final, a iniciar-se a 14 de junho, como dissemos, na África do Sul. Para a fase de conferências, os campeões de 7 países, Angola, Egito, Marrocos, Nigéria, Ruanda, Senegal e Tunísia, entram automaticamente. As outras 5 equipas têm que se classificar numa fase preliminar. Recordemos que o Petro de Luanda foi a primeira equipa da África subsaariana a vencer o título desta competição, que vai entrar na sua 5ª época. Aqui, na NBA, ontem o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando bateu o Minnesota Timberwolves 110-105. Bruno Fernando não jogou, está lesionado. O Los Angeles Lakers foi à Flórida perder com o Orlando Magic. Foi renhido, 119-118. Outro jogo renhido foi aquele entre o Charlotte e o Detroit. Charlotte ganhou 123-121. O Santo António bateu o Utah Jazz 126-118. E pronto, estamos a chegar ao fim desta edição da Voz da América em português para a África. Nós voltamos amanhã, domingo, nós nunca paramos, portanto convidamos os ouvintes a continuarem connosco. Eu, João Santa Rita, em nome de toda a equipa que esteve aqui de serviço hoje e durante toda a semana, agradecemos a vossa companhia e despedimos-nos desejando um bom fim de semana.